Declaro aberta a sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2021. Ficamos todos de pé para ouvirmos o hino. Passamos agora a palavra à nossa secretária Francinete para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 22ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura às 20, em 20/9/2021, às 20 horas. Encerramento em 20/9/2021, às 21h50. Mesa diretora. Presidente Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente Luciana Oliveira Martins, PSD. Primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elve de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Oliveira Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Justificativa de ausência na sessão: Adão da Silva Moura, em viagem particular. Expediente. Abertura da sessão. O presidente Jesse James, sobre a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão, executando o hino de Guadalupe. Lida e aprovada a ata em sessão da presente sessão, executada. Aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. correspondências recebidas. Lido o ofício número 002-2021 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido o ofício número 0436-DA, Arquivo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, TCE Piauí. Leitura de matérias. Lido o projeto de lei número 014-2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Lido o projeto de lei número 02-2021, de autoria do vereador Jesse James Lima Miranda, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta de vitórias de pessoas condenadas nos crimes contra a dignidade sexual e pela Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Matérias do expediente. Lido. Primeira indicação, número 57, de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria de Meio Ambiente, em desenvolver ações voltadas para o reflorestamento, plantio de árvore pela cidade. Autor, Elvio Almeida. Resultado, aprovado. Segunda indicação, número 58, de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria de Meio Ambiente, adotar o projeto Ecotampas, bem como adotar ecopontos pela cidade. Autor, Elvia Almeida. Resultado, aprovado. Oradores das explicações pessoais. Primeiro, Odair Holanda, MDB. Segundo, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Terceiro, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Quarto, Elvia de Almeida Santos, PSD. Quinto, Dilson Barbosa Gomes, PSD. Sexto, Francinete Lima da Costa, PSD. Sétimo, Luciano Oliveira Martins, PSD. Jesse James. Oitavo, Jesse James Lima Miranda, PSD. Encerramento, o presidente Jesse James Lima Miranda, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão.
A ata foi concluída. Algum vereador deseja modificar? Ata aprovada. Seguiremos agora com a leitura do expediente do dia.
Guadalupe, construindo uma nova história. Ofício número 02/19/2021. Guadalupe, Piauí, em 24 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Jesse James Lima Miranda, vereador, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Guadalupe, Piauí. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho por meio deste encaminhar em anexo para análise e votação por parte desta augusta Casa Legislativa o projeto de lei número 015-2021, que dispõe sobre o plano plurianual PPA do período de 2022 a 2025 do município de Guadalupe, Piauí. Sendo o que se apresenta para o momento, renovo votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Ofício de número 0210-2021. Guadalupe, Piauí, em 24 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Jesse James Lima Miranda, vereador, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, vimos, pela presente, apresentar em anexo para análise e votação por essa augusta Casa Legislativa o projeto de lei número 016-2021, que estima a receita a fixar a despesa do município de Guadalupe para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. O orçamento, ora apresentado, foi elaborado após estudos detalhados, levando em consideração a realidade do município, suas potencialidades financeiras e suas necessidades. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos os votos de consideração e apreço a Vossa Excelência e a todos os membros dessa edilidade. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Adão da Silva Moura, Projeto de Lei número 01-2021, concede a medalha da Ordem do Mérito Legislativo à senhora Eunice Pereira Lima e da outras providências. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faça saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica concedido a medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal à senhora Eunice Pereira Lima. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guadalupe, Piauí, 27 de setembro de 2021. Aonde? Isso tudo? Maria. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Adão da Silva Moura. Justificativa. Segue a biografia da senhora Eunice Pereira Lima, Nicinha, como é conhecido por todos. Biografia Eunice Pereira Lima. Meu nome é Eunice Pereira Lima, tenho 71 anos, natural da cidade de Floriano, mas me considero natural de Guadalupe pelo fator de ser acolhida e morar sempre nesta cidade maravilhosa, onde construí minha belíssima carreira na educação. Desde muito jovem, comecei a trabalhar. Passei no concurso nos Correios, mas dava aulas voluntária no turno da noite no programa Pé, de lá à quarta, da primeira à quarta, que funcionava na escola Alexandrino Mozinho. Com uma paixão imensa pela educação, um programa de bastante relevância para a vida dos alunos, pois dava a oportunidade de dar continuação a seus estudos através de outros programas chamados NES, Núcleo de Estudo Supletivo. Conseguimos o programa para a comunidade, como vários apoios. Após a minha saída dos Correios, ingressei mais a fundo na área da educação, sendo professora formada e apta a dar aula. Fui professora do Mobral, onde alfabetizei muitas pessoas que não eram alfabetizadas na época. Uma alfabetização voltada para adultos, ajudando-os no seu dia a dia. Passei por muitas áreas da educação, sendo convidada a ser coordenadora e professora do projeto CASUR. Projeto este voltado para crianças da pré-escola. Minha vida acadêmica como professora, até então, só me dava o direito de lecionar para alunos da primeira à quarta série nos longos dois pedagógicos. Foi aí então que eu decidi fazer os estudos adicionais onde poderia lecionar para alunos até a sexta série do ensino fundamental. Pois na época não tinha professores que realizassem esse ensino em todas as disciplinas. Ao passar do tempo, a educação passou a ser uma paixão fundamental em minha vida, pessoal e profissional. Fui convidada a ser diretora do SENEC, Campanha Nacional da Escola da Comunidade, onde trabalhávamos com a quinta e a oitava série e de alunos de primeiro grau. Hoje é o ensino médio, Permaneci na SENEC até seu último ano de funcionamento. Ao passar por várias entidades educacionais e programas voltados para a educação, onde os mesmos só me enriqueceram de conhecimentos e alegria, desejava algo mais. Foi aí que decidi dar um grande passo na minha vida profissional, onde tive a ideia de fundar a escola particular chamada de Educandário Nossa Senhora de Guadalupe, onde funcionava da pré-escola à oitava série, onde a escola teve uma grande aceitação na comunidade. Finalizo minhas palavras dizendo que me dediquei ao máximo ao realizar minhas atividades educacionais e profissionais, procurando terminar tudo que começo, e quando tinha dificuldade, buscava o conhecimento e a solução para os problemas. Pelos fatos e pelas histórias conhecidas por todos que apoiam dos nobres colegas, para a aprovação do presente projeto para a referida homenagem. Estado do Piauí, Câmara Municipal, Gabinete da Vereadora Vanusa Silva Monteiro. Requerimento. Guadalupe, Piauí, 27 de setembro de 2021. Vosso Senhor Presidente, Jesse James Lima Miranda. Eu, Vanusa Silva Monteiro, vereadora do município de Guadalupe, Piauí, venho por meio de solicitar a Vossa Excelência a suspensão da votação do projeto de lei número 14, de 17 de setembro de 2021. A deliberação do Tribunal Superior Federal acerca da constitucionalidade do repasse aos profissionais da educação, visto que o Supremo Tribunal Federal pode garantir valores aos professores e estes não lhe encontrarem no futuro nos cofres deste município. Tendo em vista que há uma lei que determina a subvinculação dos precatórios do Fundef, que garante os 60% aos professores. Temos a Lei 14.057/2020, que trata sobre a subvinculação dos 60% dos precatórios do Fundef aos profissionais do magistério aprovados. E agora vamos aguardar os órgãos regulamentadores. As leis referentes ao tema em questão dão garantias ao direito adquirido dos professores. O Fundef, Lei 9.424/96, destinava 60% dos seus recursos para pagamento de salário de profissionais. O Fundef, em sua fase provisória, na Lei 11.494/2007, manteve essa regra até o ano passado, quando entrou em vigor a regulamentação permanente do Fundo de Lei 14.103/2020, que ampliou o percentual para 70%. Neste termo, peço deferimento anexo ao requerimento 01 de 2021. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, irá analisar na sessão desta quarta-feira se a União deve compensar os Estados com repasses complementares ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Fundef. O tema será analisado em embargos de declarações e agravos regimentais apresentados nas ações cíveis originárias, ACS 669, 648, 660, 661, 683, 700, 701, 722, que discutem os valores repassados pela União aos Estados como complementação do valor pago por aluno ao Fundef. Também está na pauta, entre outros processos, recurso extraordinário 10.027.633, com repercussão geral reconhecida, que discute se é constitucional a responsabilização civil subjetiva de agente público dos danos causados a terceiro no exercício da função pública. Confira abaixo os temas pautados para julgamento nesta quarta-feira, 14 do STF, a partir das 14 horas. A sessão é transmitida em tempo real pela TV Justiça, Rádio Justiça e no canal do STF no YouTube. Aqui é um anexo. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Vanusa Silva Monteiro, Indicação número 9/2021, Guadalupe, Piauí, 27 de setembro de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja feita a manutenção e a correção da Ponte do Cardoso, localizada próximo ao povoado de São Pedro. Justificativo. Esta propositura vem realizar uma solicitação dos moradores do povoado São Pedro, que se encontra com dificuldade de trafegar na localidade devido à ponte estar quebrada. Antes do motivo exposto, conto com Vossa Senhoria para aprovação do presente indicativo que irá beneficiar esta comunidade. Estado do Piauí, Prefeitura Municipal de Guadalupe, Piauí. Projeto de Lei número 015/2021, de 22 de setembro de 2021. Dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA, do período de 2022 a 2025, do município de Guadalupe, Estado do Piauí e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aprovou e eu, no uso das minhas atribuições legais, sanciono a seguinte lei. Estado do Piauí, Prefeitura Municipal de Guadalupe. Projeto de Lei número 016/2021, de 22 de setembro de 2021. Estima a receita a fixar para a despesa do município de Guadalupe para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. Faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aprovou e eu sanciono a seguinte lei.
Questão de ordem, se é um projeto que foi lido sessão passada, projeto de minha autoria, que a gente fizesse. Pois. Pois não, vereador.
Senhor presidente, acho que seria interessante ler pelo menos a parte do texto legal do orçamento.
Inicial,
não,
né?
É, o texto inicial. Certo? Não é muito longo.
Aqui tinha esse aqui da Elva, que botaram aqui e não disseram nada.
E outra questão de ordem, excelência. Uma emenda que apresentei também ao projeto 014 não foi lida.
Não está aqui, não.
Eu também apresentei uma emenda ao projeto de lei número 14 e também não foi lida. Eu peço que seja lida.
Ela não concluiu ainda.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Vereadora Elvia de Almeida Santos, Indicação número 20/2021, Guadalupe, Piauí, 20 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de estrutura, a limpeza dos bueiros do bairro Cruzeiro. Justificativa. Durante o período inverno, há alagamento nas casas que ficam na baixa, nas ruas do bairro Cruzeiro. É necessário a limpeza desses bueiros no período de verão para que evitar esses alagamentos. Vereadora Elza. Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete do vereador Odair Pereira Holanda. Emenda modificativa ao projeto de lei 04/2021 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Acrescento o artigo 2º-B ao projeto de lei 014/2021 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. O artigo 2-B terá a seguinte redação. O artigo 2-B fica o município de Guadalupe impedido de realizar despesas nas dotações orçamentárias abertas por esta lei, até que ocorra o provimento final em demandas administrativas nos Tribunais de Contas, União e manifestação do mérito do Poder Judiciário sobre a devida aplicação dos recursos, que tratam a destinação de 60% dos valores provenientes da diferença no cálculo da complementação devida pela União no âmbito do Fundeb para o pagamento de profissionais do Magistério. Justificativa. Cabe destacar que as discussões sobre aplicações dos valores recebidos pelos entes da Federação, precatórios provenientes da diferença no cálculo da complementação devida pela União no âmbito do Fundeb, vem sendo discutido nos autos processos DC 012-379-2021-2, que tramita no Tribunal de Contas da União. Esclarecemos que nos referidos autos ainda não houve decisão final, conforme segue transcrição de trecho do acordo. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Odaiona. 2. Determina cautelarmente, nos termos do artigo 276 do capítulo do Regimento Interno do TCU, o artigo 4º, inciso 2º, da Resolução TCU 315/2020, aos entes municipais e estaduais beneficiários de precatórios provenientes da diferença do cálculo da complementação devida pela União no âmbito do Fundeb que se abstenham de utilizar tais recursos no pagamento aos profissionais do magistério ou a quaisquer outro servidor público a qualquer título, inclusive de abono, até que este tribunal decida sobre o mérito das questões suscitadas no presente feito. Assim, nos autos da representação que trata da aplicação dos recursos que são objeto da abertura de crédito discutido no projeto de lei 014/2021, ainda não houve decisão de mérito, sendo que há possibilidade de que o TCU, no julgamento final, possa expressar o entendimento sobre a possibilidade de utilização dos valores com pagamento de profissionais do magistério. Esclareça-se ainda que, na representação formulada, o Ministério Público de Contas do Maranhão, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual do Estado do Maranhão, pede ainda que o TCU determine aos entes municipais e estaduais que o percentual equivalente a 60% dos recursos disponíveis seja depositado em contas específicas para o Fundeb e esses valores fiquem indisponíveis, já levando em conta que em eventual provimento final do TCU pode haver decisão no sentido de contemplar os profissionais do magistério. Ademais, cabe destacar ainda que tramita no Supremo Tribunal Federal, a ADPF 528, que também versa sobre a aplicação dos recursos dos precatórios do Fundef no pagamento a profissionais do magistério, havendo também a possibilidade de decisão judicial que contemple a destinação dos precatórios ao pagamento de profissionais do magistério. Portanto, a presente emenda se afigura razoável, tendo em vista que não há qualquer decisão terminativa sobre a aplicação dos recursos dos precatórios do Fundef, em razão pela qual os valores devem ser preservados até que se tenha uma decisão final sobre o tema. Gabinete do vereador Odair Pereira Holanda, em 27 de setembro de 2021. Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe, gabinete do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Aos excelentíssimos vereadores da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Objeto: emenda modificativa ao projeto de lei número 014 de iniciativa do Executivo Municipal. Senhores vereadores, com o presente, segue a proposta de emenda modificativa ao criando parágrafo único no artigo 1º do referido projeto. Passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. A abertura do referido crédito adicional suplementar fica condicionada ao repasse dos 60% para a valorização dos professores, cumprindo dessa forma a Lei Federal de número 9.424, de 96. A Lei 11.494/2007, ampliada pela Lei 14.113/2020. Sem mais, no momento manifestamos nossas considerações e apreço. Guadalupe, Piauí, 27/9/2021, Amadeu Luiz Pereira Júnior. Justificativa. As leis federais número 9.424/96, a Lei 11.494/07, ampliada pela Lei 14.113/2020, deve o repasse de 60% dos precatórios do FUNEP aos professores, sendo que a Lei 14.113/2020 ampliou aquele percentual para 70%. Todavia, como a lei vigente, à época do requerimento previa o rateio de 60% aos professores e deverá ser mantido o referido percentual. Dando continuidade aqui vou dar continuidade aqui na, como é que diz, na receita. Fica o artigo 1. O Orçamento Geral do Município de Guadalupe, Estado do Piauí, para o exercício financeiro de 2022, estima a receita e fixa a despesa em igual valor. Primeiro, o orçamento programa compreende 1. O orçamento fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo Poder Público. 2. Inciso 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculadas, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público, cujas ações sejam relativas às saúdes, providência e assistência social. Artigo 2. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferência dos governos federais e estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas ao anexo 2, que entrega esta lei com o seguinte desdobramento. Receita correntes 64.546.694,08. Impostos, taxas e continuação de melhorias, 1.225.350. Contribuições, 441.000. Receita patrimonial, 67.867,56. Transferências correntes, 62.099,641,56. Outras receitas correntes, menos as deduções do Fundef, que é menos 4.583.460. Receita de capital, 7.124.665,92. Operações de crédito, 5 milhões. Alienação de bens, nada. Transferência de capital, 2.124.765,92. Dando-se um total de 67.088.000. Satisfeito?
Então, eu peço aqui ao comunico desde já aos senhores vereadores que iremos votar primeiro aquele projeto meio que é simples, que não tem muito. Acredito que não.
Você falou.
Senhor presidente, eu queria pedir vista de Vossa Excelência. Permitido, do seu projeto, que eu queria dar uma analisada, se possível, fazer uma emenda. Não tive tempo de preparar. Queria que Vossa Excelência concedesse essa vista para mim.
Concedido.
Eu também quero fazer uma emenda, assim como o vereador Daí, também peço vista a este projeto.
Ok, concedido. Então, agora. Aqui o requerimento da vereadora Excelência Vanusa Monteiro. Iremos votar o seu requerimento ao adiamento da sessão, da votação. Eu sugiro que os vereadores votem. Favorável ao adiamento, sim, e não ao adiamento.
É sobre o meu requerimento, que foi lido agora há pouco, que fala que, vou ler aqui rapidinho, né? Que venho por meio de solicitar a Vossa Excelência, nosso vereador Jesse James, a suspensão da votação do projeto de lei número 14.017/2021, a deliberação do Tribunal Superior Federal acerca da constitucionalidade do repasse aos profissionais de educação, visto que o Supremo Tribunal Federal pode garantir valores aos professores e este não se encontra no futuro no cofre deste município. Tendo em vista que há uma lei que determina essa subvinculação, né, que é o que está em questão, para garantir 60% dos professores. Então, eu pediria, assim, o adiamento para que possa ser votado só na decisão final do Supremo Tribunal Federal.
Ok, vereadora. Irei agora passar aos senhores vereadores para que possam dar sua opinião quanto à votação, quanto ao seu requerimento. Eu, desde já, eu inicio o meu voto não ao adiamento. Eu vejo desnecessário, até porque a pressa é solicitada, foi solicitada pelo Tribunal de Contas, e eu vejo que deverá ser resolvido hoje. Vereadora Luciana.
Eu voto contra ao adiamento.
Vereador Aldair Holanda.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Elvio Almeida.
Voto não, senhor presidente.
Vereador. Colegas, peço a compreensão de vocês. Talvez todos não são reconhecedores. O regimento desta casa não aceita nenhuma manifestação plausiva ou negativa a qualquer que seja o vereador desta casa. Não é permitida a lei, e eu peço aos senhores, principalmente representantes da educação, que respeitem e que atendam esta lei. Obrigado pela compreensão. E aí, vereador Amadeu Júnior.
Em razão do respeito, da cautela e pelos argumentos da vereadora Vanusa, eu voto em favor do adiamento, porque muito vai acontecer, e para o professor não ficar desprevenido, desguardado, eu voto em favor do adiamento.
Ok, vereador Dilson.
Senhor presidente, senhores edis desta casa, senhores professores, aqui eu tenho muita satisfação em cumprimentá-los nessa noite. Eu acho que inclusive o que os professores estão querendo é justamente que se vote sobre os precatórios. E nós só adiarmos, isso não vai adiantar, porque já está passando até de tempo essa votação. E existem muitas coisas que têm que ser ditas aos professores, é porque estão ansiosos também. Estão sendo guardadas muitas coisas, muitas leis, datas, essas são os principais. Então, por que adiar? Eu não concordo em adiar colocando essa emenda para a frente. Eu concordo que não deve ser feito o adiamento.
Ok, agora a vereadora Vanusa Monteiro. Sim, adiamento. Seguiu o seu
requerimento meu, né?
Certo.
Gostaria muito que houvesse esse adiamento. Logo porque, doutor Gilson, esse projeto que está assim, tão urgente, com tanta urgência, ele não está falando que vai determinar os 60% do professor, não. Esse projeto que querem que seja votado, está dizendo que os 11 milhões podem ser usados pela prefeitura, mas não com os 60% para os nossos professores. Então, o adiamento seria para pedir, né, para esperar o resultado do TSF. Lá ele vai dizer, paga ou não paga os professores. Já tem uma lei que nos beneficia, mas ainda falta o martelo final, lá do TSF. Então, o projeto se refere a isso, o projeto não destina os 60% para os professores. Daí, eu ter pedido o adiamento, viu, doutor? Eu voto sim, claro.
Só concluir a votação, aí o senhor pode ver um pouquinho. Agora, a nossa secretária, Francinete. Vota? Não. Vereador vice-presidente Adão Moura.
Eu voto contra o adiamento.
Não, doutor.
Só agora gostaria de enfatizar a vereadora Vanusa, Esse projeto já está nessa casa há muitos e muitos dias e meses. E sempre houve a cobrança de se colocar ele em pauta. Porém, os professores estão ansiosos, se escutem. Bem, é porque nós sempre fizemos as nossas colocações de que colocaríamos a verdade diante de tudo. Eu não sou contra e nunca fui contra, e acho que nenhum vereador aqui foi contra os precatórios dos professores. Mas eu acho que adiantar, porque já veio, já está consolidado isso. Já teve seus vetos, já foi derrubado, já foi promulgado pelo presidente da República, os vetos. Então, por que está falando mais nisso? Os professores têm direito? Tem, mas nós temos que ver o fato de direito. Então, é isso que nós temos que debater hoje. Eu acho que sairmos daqui sem nenhum arranhão, porém, temos que dizer a verdade. Não esqueçamos de sempre dizer a verdade. Chegou, acho que já chegou de hora. Dói para a gente, fica nos massacrando, fica massacrando também os professores. Então, vamos decidir logo hoje e o porquê das coisas.
Algum vereador deseja mudar seu voto? Então, requerimento.
Esse projeto trata-se da gente inserir no orçamento, vereadora Vanusa. Mas lá não diz que é pela... Quem vai dizer é o Tribunal de Contas. Quando ela encaminhar o plano de ação, aí o Tribunal de Contas vai dizer com que ela gastar. Entendeu? Nós apenas vamos inserir no orçamento.
Então,
Sim, eu entendo. Hoje mesmo eu estive conversando com quem enviou essa documentação, Caroline Leite Lima do Nascimento. Nada impede que o que os nossos colegas colocou, as duas emendas, resguardando os 60% para os professores. Nada impede que se coloque essa cláusula no projeto. Justamente, está querendo um plano de ação. Mas nada impede que esta casa coloque os 60% vinculados ao pagamento de professores quando sair a determinação do TSF. Viu? É só isso. Por isso o adiamento. Eu entendo claramente que diz assim, plano de aplicação, observando as destinações e vedações. Mas nada impede que se coloque, já que aqui foi reprovado o requerimento, a emenda dos colegas vereadores Odair e Amadeu, que acrescenta um artigo resguardando os 60% para os professores. Não é dizendo que a prefeitura não vai gastar um dia, não. Vai, mas quando vier o martelo final do TSF. Era só isso.
Então, requerimento...
Quando vier essa determinação, ela tem que pagar... Entendeu? Ela tem que pagar de um jeito ou de outro, ela tem que pagar, professora. Garante, ela tem que pagar. Entendeu?
Então, amigos, requerimento rejeitado. Seguiremos agora com a emenda do vereador Odair Holanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, diante do projeto 014-2021, eu apresentei uma emenda acrescentando o artigo 2B, no qual tem a seguinte redação. Fica o município de Guadalupe impedido de realizar despesas nas dotações orçamentárias abertas por esta lei, até que ocorra o provimento final em demandas administrativas nos tribunais de contas da União e manifestação de mérito do Poder Judiciário sobre a aplicação dos recursos que tratam sobre a destinação de 60% dos valores provenientes da diferença de cálculo da complementação devida pela União no âmbito do Fundeb para o pagamento de profissionais do Magistério. Por que é que eu faço essa emenda, Excelência? Porque a decisão do Tribunal de Contas da União, que foi tomada numa representação que foi formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão, junto com o Ministério Público Federal do Maranhão e o Ministério Público Estadual do Estado do Maranhão. Estranhamente, essas entidades do Maranhão se juntaram para fazer essa representação. E lá no pedido que é formulado por esses órgãos, no Tribunal de Contas da União, o pedido deles, eles pedem que os municípios resguardem os 60%. No pedido deles, foi formulado desta forma. O tribunal decidiu, fora do pedido que foi formulado por eles, a determinar que os municípios se abstivessem de fazer qualquer pagamento até o julgamento final da demanda. Né? Ficou bem claro, eu transcrevi parte do trecho da decisão do Tribunal de Contas, que eu acho que é uma decisão absurda. O Tribunal de Contas é um órgão opinativo, ele não tem um poder decisório, ele apenas emite uma opinião, e aqui no caso ele deu uma decisão suspendendo o que não é função do Tribunal de Contas da União, mas mesmo assim ele coloca, até que esse tribunal decida sobre o mérito das questões citadas no presente feito. Então, não houve nenhuma decisão de mérito nesse processo que tem no Tribunal de Contas da União. Além disso, existe uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que tramita no Supremo Tribunal Federal, que também está pendente de julgamento. Na forma que foi colocado aqui o projeto, está se abrindo no orçamento do município as rubricas orçamentárias. Ou seja, a partir do momento que essa casa aprovar na forma que está, a partir de amanhã publicou, o Poder Executivo já pode gastar na forma que está hoje. E daquela forma não está contemplando o professor. Simples, simples. E isso pode ocorrer como aconteceu da primeira parcela que foi recebida, que se apresentou uma emenda e que acautelou por um certo período, mas não teve uma efetividade prática, porque o valor foi integralmente gasto da forma como foi colocado no orçamento. Então, eu entendo que o município tem que se resguardar e não mexer nesses valores. O artigo 2B vai ao encontro do que os nobres colegas aqui estão colocando. De que? Abre-se no orçamento, que abre, mas fica impedido de realizar despesas até o julgamento final do Tribunal de Contas da União ou do Supremo Tribunal Federal. Esse é a minha emenda e essa é o que eu peço para os nobres colegas que apreciem e votem favorável.
Antes da votação, queria pedir a emenda, será discutido pelo vereador autor da emenda. Após a discussão, os vereadores irão só votar, para não estender muito, porque é direito do vereador autor da emenda ele fazer o seu debate, seu discurso, sua defesa, e os outros só votam sim ou não. Agora vamos...
Não tem justificativa?
Oi?
Não tem justificativa, é só sim,
não? É porque ele vai debater o projeto dele, e o vereador só vota a favor e contra. Aí quando for votar o projeto, é cada vereador faz uso da palavra, caso sinta-se necessário. Aí agora vamos iniciar, vereadora Luciana Martins.
Contra a emenda.
Vereador Odair Holanda.
Sim, senhor presidente.
Vereadora Elvia.
Contra a emenda.
Vereador Amadeu Júnior.
Em favor da emenda.
Vereador Dilson.
Não tem por que ter emenda. Eu voto contra a emenda.
Vereadora Vanusa.
Voto sim, a favor da emenda.
Vereadora Francinete.
Voto não, senhor presidente.
Vereador Adão.
Eu voto contra.
Algum vereador deseja modificar seu voto? Emenda reprovada. Agora vamos iniciar agora a emenda de autoria do vereador Amadeu Júnior, que faça sua defesa.
Excelentíssimos senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras professores e professoras, antes de eu explicar minha emenda, eu preciso chamar uma preliminar que é necessária. Ao ver o esforço da vereadora Vanusa numa primeira tentativa para que nós possamos segurar este projeto, para evitar que seja estourado o dinheiro que pertence aos professores e que foi negado por esta Câmara, em uma segunda tentativa da emenda do professor Adair, que também pediu cautela para segurar este projeto, porque com certeza os órgãos de proteção, os órgãos que defendem os direitos, Ministério Público, estão se mobilizando para garantir o repasse dos professores. Neste momento, é uma terceira tentativa. Eu, como vereador desse município, e que represento muitos cidadãos e muitas cidadãs, eu venho respaldado em um abaixo-assinado com quase 750 assinaturas de pessoas que representam 9% dos eleitores de Guadalupe, que segundo o TRE, Guadalupe tem 8.336 eleitores inscritos, e em caso de ação popular bastaria 5% desse valor. Pois bem, o povo de Guadalupe, nessas 20 laudas, os eleitores, estão pedindo à Câmara Municipal que vete o projeto da prefeita, que não valoriza o professor, ao contrário do que manda a lei, ao contrário do que manda a ética e ao contrário do que manda o respeito. E é com respeito nesses cidadãos e cidadãs, quase 750 pessoas que representam 9% dos eleitores de Guadalupe, é que eu apresento a seguinte emenda. Eu estou acrescentando que, para ser aprovado o crédito adicional suplementar, permitindo que a prefeita gaste os 11 milhões da forma que está no projeto, e lá não está falando no professor, é que eu coloquei o seguinte parágrafo único. A abertura do referido crédito adicional suplementar fica condicionado ao repasse dos 60% para valorização dos professores, cumprindo, dessa forma, a Lei Federal 9.424, com a Lei 11.424, ampliado ainda pela Lei 14.113/2020. Senhoras e senhores, o que a gente quer, enquanto representante do povo de Guadalupe, é garantir a quem realmente merece, é quem suou a camisa, é quem foi para o pó de giz, é quem aguentou muitas vezes desacato contra a autoridade do professor na sala de aula, que teve que se deparar com pessoas desajustadas, de lares desajustados, é quem deixou sua família em casa, passando muitas vezes por algumas privações e correu dioturnamente para dar o melhor de si, a excelência do seu trabalho ao município de Guadalupe. E o que esse povo, a classe dos professores, requer, efetivamente, é uma única palavra que se chama respeito. E para respeitar o professor, é preciso assegurar a ele o que manda a lei. Porque, ao contrário do que foi dito e do que será dito de agora em diante, a aprovação do projeto da forma que está, ignorando a emenda da professora Vanusa, ignorando a emenda do vereador Adair, ignorando essa emenda que está aqui, vai estar permitido sim, a partir da publicação, que a prefeita gaste o mais esses 11 milhões, da mesma forma que já estourou os 10 milhões que se passou sob o subterfúgio, sobre o sub-argumento que é para fazer reforma de escolas, que devem ser fiscalizados, porque lá nem 20% dos recursos que foram gastos, supostamente gastos, foram aplicados na escola. Portanto, colegas vereadores, o meu pedido é que cada colega trabalhe com a sua consciência, com o seu respeito à classe que é a melhor, a classe que é a mais respeitada, que é a que forma cidadãos e cidadãs. Fica o meu pedido para que aprove a emenda, condicionando a aprovação do crédito adicional suplementar, que seja, primeiro, assegurado os 60% dos professores. Aí sim, depois de assegurar os 60%, a prefeita poderá gastar os 40% da forma que ela bem aprovar. Fica o pedido, são essas as minhas palavras por enquanto. Daqui a pouco eu voltarei com a argumentação acerca do projeto em natura.
Eu só volto a pedir vocês. Não se manifeste, que eu vou pedir para ser retirado do plenário. É, então, vamos agora iniciar a votação à emenda de autoria do vereador Sua Excelência Amadeu Júnior. Vamos iniciar agora. E aí depois a gente vota o projeto e aí todos os vereadores que queiram debater, que queiram dar sua opinião, sua sugestão, pode ficar à vontade. Agora iniciaremos a votação da emenda da Amadeu. Vereador Odair Holanda.
Voto sim, vereador Amadeu.
Vereadora Luciana Martins.
Voto contra a emenda.
Vereador Alto Amadeu.
Voto a favor da emenda.
Vereadora Elvia Almeida.
Voto contra a emenda.
Vereadora Vanusa Monteiro.
Voto sim.
Vereador,
com a emenda.
Vereador Dilson.
Eu não voto a favor de emendas. Emendas não cabem nesse horário mais.
Vereadora Francinete.
A emenda, para mim, ela é uma parte que, como já tem várias partes, inconstitucionalidade dentro da lei que se prorroga, não tem fundamento, não tem fundamento de ter emenda. Tem, isso é um inserimento ao orçamento. Não tem.
Ok, vereador.
É inserir o que vem para entrar para a arrecadação da receita do município. Não tem sentido. Então, voto contra. Voto contra.
Vereador Adão Moura.
Eu voto contra a emenda.
Eu também voto contra a emenda. Vamos agora iniciar o debate ao projeto. Os vereadores que queiram debater o projeto podem iniciar. Algum vereador ou vereadora? Vereador Amadeu Júnior.
Posso falar primeiro?
Você pode falar primeiro. Eu passo a primeira palavra à vereadora Vanusa.
Né? Ok, vereadora Vanusa.
Sim, eu fiz Vamos lá. Eu fiz um ofício, né, um requerimento, que eu não entreguei ainda, mas não será aqui. Eu quero, porque eu gostaria de ter em mãos os gastos dos outros 10 milhões, a aplicação, como foi aplicado os 10 milhões, por que os 10 milhões que foram aplicados não deu para terminar as reformas. Então, eu gostaria muito que a prefeitura me desse, né, que mais do que de direito o vereador tem em mãos, esses gastos para a gente fazer essa fiscalização. Então, diante disso, eu não posso votar esse projeto hoje enquanto eu não ver os gastos dos outros 10 milhões. Como é que eu vou votar nesse aqui? Né? Então, eu gostaria de ter mais um tempo para mim rever se eu recebo os gastos da aplicação dos outros 10 milhões e pedir vista nesse projeto. Porque eu não consegui ainda receber, né, da gestão, ver os gastos, como foram aplicados.
É visto? Pois não, vereador.
Assim como eu falei na sessão anterior, essa casa, às vezes, esquece o regimento quando quer passar alguma coisa que é do interesse. Eu coloquei que os artigos 70 e 71 do nosso regimento interno falam sobre a tramitação dos processos em regime de urgência. A urgência, quem determina, não é o Poder Executivo. O Poder Executivo, ele pede. A urgência, ela tem que ser votada em plenário, nessa casa, ou é urgência simples, ou é urgência especial. A urgência simples pode ser por qualquer vereador. A urgência especial depende de 2/3 dos vereadores para solicitarem essa urgência. Ou seja, esse projeto de lei não está tramitando em regime de urgência. Então, não há motivos para se negar o pedido de vista da vereadora Vanusa.
Comissão de Justiça, que é o doutor Dilson, vereadora Luciana, e o senhor, como presidente da Comissão de Justiça, teria até como trazer para a gente, né, os gastos dos outros e a gente sentar e ver e me ajudar também no meu entendimento. Porque é uma coisa muito assim, que a gente vai votar e a gente quer ter certeza do que está votando realmente, porque são centenas, são quase não sei quantos professores aí que vão perder. Então tem que ser uma coisa bem, bem pensada, doutor Dilson, bem com cautela. E eu gostaria de me reunir com a Comissão de Justiça, doutor Dilson, vereadora Luciana, para a gente estar revendo, como, porque não ocorreu isso com esse projeto, não é verdade? Nós não nos reunimos, né, vereadora Luciana? Não deu tempo. Mas o doutor Dilson pode estar convocando essa reunião.
Quero comunicar, senhores vereadores, que este projeto, sim, ele foi apresentado com pedido de vista. Nenhum vereador se manifestou, contrário, pelo menos não a maioria, pedido de vista, pedido de urgência. Isso na sessão passada. Foi o consentimento da maioria simples. Todos os vereadores. E eu pedi, vereadora, aqui não adianta, aqui todo vereador teve tempo suficiente para analisar o projeto. Aqui não adianta, olha, se você adiar para amanhã, para 8 dias, para 15 dias, vai ser a mesma coisa. E só vai aumentar o desgaste de todos.
Se o próprio nosso regimento permite ao vereador que ele faça o pedido de vistas até na hora da votação, eu entendo, e ainda mais, sendo uma matéria dessa que tem um grau de complexidade muito grande, eu acho que deve sim atender o pedido de vista da vereadora Vanusa. É a minha opinião, porque aí a gente estaria trabalhando com mais segurança, com mais cautela e mais argumento para ambas as partes, tanto para quem defende a aprovação do projeto, como para quem defende a reprovação do projeto. Então, assim, eu pediria, vossas excelências, os vereadores, que atendesse o pedido de vista da vereadora, porque eu também vou fazer um pedido de vista. Não sei se o colega Aldair vai fazer também, mas eu também vou fazer pedido.
Então, vereadores, como eu falei, antecipei, eu não vou conceder o pedido de vista. Desde o início, professor, eu peço que você se retire do plenário, porque dessa forma não, você está em desacordo com a lei, com o artigo 73 da Constituição. Tá ok? Eu entendo, mas não é o momento. Tá, estão aqui as manifestações. Tá ok? Tá ok, tá. Então, eu só queria comunicar. O povo que quiser é ficar, a casa é nossa, a casa não é minha, não é nossa. Agora, desde que atenda também o regimento, desde que atenda a lei desta casa. Está aqui a manifestação, agora não pode se manifestar nem em forma de crítica, nem plausível a qualquer que seja o vereador ou o discurso. É bom que se deixe bem claro isso. Eu estou apenas seguindo o que a lei diz. E ela tem que ser respeitada. Então, vereadores, eu não vou conceder o visto, vamos seguir com o debate.
Nosso regimento interno, ele prevê também a possibilidade de, quando há negativa do presidente da casa, do pedido de vista, recurso ao plenário. Então, eu recomendo aos colegas que fizeram o pedido de vista que recorram ao plenário. A vista não passaria a ser decidida monocraticamente pelo presidente, e sim por todos os vereadores. E tem previsão regimental.
Eu gostaria de pedir, como a professora Vanusa falou adiante de mim, eu não queria passar, né, pela fala dela, mas eu já ia pedir o recurso ao plenário em relação ao meu pedido de vistas e a professora Vanusa fique à vontade para recorrer ou não ao plenário com base no regimento interno da Câmara Municipal em relação ao pedido de vistas. Ligou.
Então,
regimental o meu pedido de vista.
Então, os três vereadores solicitaram o pedido de vista, né? Então, a gente... Não, só os dois, né? Então, a gente vai ao plenário, aos vereadores, e votar sim ou não ao pedido de vista.
Vereador, já dei a justificativa, né?
Vereadora Luciana Martins.
Não ao pedido.
Vereadora Yolanda.
É, o senhor estava tomando bloco, os dois?
Os dois. Os dois, bloco para nós. Viu?
Voto sim aos pedidos de vista.
Certo. Vereadora Elvia.
Não.
Vereador Amadeu Júnior.
Sim aos pedidos de vista.
Vereador Dilson.
Presidente, em forma regimental, os vereadores têm o direito, na realidade, de pedir. O pedido de vista é normal. Então, eu acho que eu voto a favor do pedido de vista deles.
Muito obrigado, vereador.
Eu, vereadora Vanusa.
Voto sim ao pedido de vista.
Ok. Vereadora Fascinete.
Voto não.
Vereador Adão.
Voto contra aos dois pedidos de vista.
E eu também voto não. Então, algum vereador queira ainda... Vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores vereadores, professores do público, saúdo a todos, professor Hermínio, professor Conceição, professor Edivaldo, Rosinei, todos os demais que estão aqui, a professora Surama, que durante muitos anos foi vereadora nessa Casa Legislativa, a quem eu me refiro dizendo que Vossa Excelência está fazendo falta a este poder, e eu torço para que em uma própria legislatura Vossa Excelência assuma novamente sua cadeira nessa casa, foi muito honrada durante muitos anos. Senhoras e senhores vereadores, estamos diante de um projeto de lei que está tentando abrir um crédito adicional suplementar para gastar 11 milhões de reais nos precatórios do Fundeb. A matéria, de fato, merece repercussão, porque eu já falei na sessão passada, mas não custa nada relembrar que dos 11 milhões... 2 milhões serão atividades, são usados como material de consumo. 2 milhões com outros serviços de terceiro, pessoas jurídicas, empresas, empreiteiros. 4 milhões com obras e instalações. Veja só, 4 milhões com obras e instalações. Mais 3 milhões com equipamentos e material permanente. Totalizando 11 milhões e aos professores, novamente, nada. Senhoras e senhores, eu quero chamar a atenção, e esse espaço eu quero usar, porque eu estou representando este povo de Guadalupe, mais uma vez, respaldado não só no pedido dos professores, mas nessas 750 assinaturas que correram entre os cidadãos e cidadãs de Guadalupe, homens e mulheres de bem e de respeito, que estão pedindo a mim, vereador, a nós, vereadores, que a gente não vote neste projeto, porque ele é atentatório ao direito e à dignidade de quem mais precisa e para quem foi criada a lei. O argumento supostamente colocado na justificativa da prefeita de Guadalupe, usando palavras do Tribunal de Contas, ele é falho, ele é mentiroso, ele não tem respaldo jurídico, ele não tem respaldo financeiro. Mas não é de causar estranheza, porque tudo nessa gestão
é mentiroso, é falso, é uma maquiagem constante. E quando eu vejo aqui dentro dos milhões tirar dinheiro para empreiteiras de novo, pessoa jurídica, para obras, instalações, equipamento material permanente, gente, foi justamente os empreiteiros que gastaram dinheiro de vocês, que estão sendo investigados pela polícia, por desvio, por corrupção. É justamente essa mesma empreiteira que está louca para a Câmara apoiar o dinheiro, para eles, para descer no ralo da corrupção. Inauguraram a escola Hipólito, inauguraram o SEDEG, Sebastião, mas segundo falou gente que é vizinho, que mora perto, professores, funcionários, eles pegavam os móveis da escola Hipólito, depois de inaugurada a pintura, por valores orbitantes de milhões de reais, pegavam esses móveis e levavam para o SEDEG, para inaugurar o SEDEG com os mesmos móveis. Aqui, ó. Materiais permanentes. Depois levavam para o Sebastião os mesmos móveis para inaugurar. É uma farsa. Essa gestão em tudo é farsa. Tudo é mentira. Mas a verdade, ela chega. Esta, aqui, agora, é a hora da verdade. Estamos diante do cenário em que é preciso escolher entre a verdade e a mentira. Porque votar em um projeto desses, autorizando gastar 11 milhões de reais, está se homologando o calote e a mentira, está se oficializando que o dinheiro dos professores seja entregue a empresas corruptas, a empreiteiros ladrões. A destruição da moral, da ética, já dizia Rui Barbosa há muitos anos. Haverá um tempo em que de tanto homem vê prosperar a iniquidade, prosperar o erro, prosperar o roubo e o furto, o homem sentirá a vergonha de dizer que é honesto. A honestidade é exceção. E ela é exceção não só em Guadalupe, no Piauí, no Brasil. Paga-se preços vultuosos para ser honesto. Como você, professor, que saiu da sua casa dias e noites, deixando seus filhos, seus afazeres, que se dedicou usando o que melhor vocês têm para os alunos de Guadalupe, para formar gente, para formar pessoas, dando eles o conhecimento. Só que o conhecimento, senhoras e senhores professores, o conhecimento é a maior ameaça que um gestor corrupto tem, porque um povo sábio, um povo estudado, um povo que recebeu educação digna, ele não se submete, ele não se curva, ele não se vende, ele não recebe da mesa farta de um gestor corrupto as migalhas que caem da sua mesa farta como porcos, como cães. É justamente contra isso que eu estou aqui me surgindo, e não tenho medo. É a palavra abolida do meu dicionário. Eu estou aqui para representar vocês, professores. Eu estou aqui para representar o povo, e não vou me curvar jamais a este projeto criminoso feito contra vocês. Eu voto contra.
Vereador, algum outro vereador, vereadora, queira usar a palavra? Aí, a respeito do projeto. Vereador.
Fala aqui como vereador e, acima de tudo, professora. E eu queria muito que os vereadores aqui tivessem colaborado, gente, com a emenda, só para resguardar os 60% dos professores.
Isso não significa que iria pagar. Acho que o medo é de pagar. Né? Eu estive conversando 15 minutos ou mais hoje pela manhã com a Carolina e disse: olha, recebemos um documento no prazo de 10 dias que tem que ser aprovado o projeto. Não. Vocês leram, repetiu a cópia do extrato bancário, onde a conta está acreditada, autorização legislativa, nós, vereadores, mediante a lei orçamentária, o plano de aplicação, e aí diz, fala, né, da vedação dos honorários, mas não impede que fique resguardado dentro desse projeto e 60% para os professores. Então, vocês não estão contra a lei se fossem votar a favor. Ninguém está fugindo da lei. Não seria contra a lei. Seria apenas valorização dos professores. Valorização, né, do suor de trabalhador que, depois da pandemia, está trabalhando dobrado. Então, foi uma conquista. Então, hoje, pessoal, esse projeto aqui que vocês estão votando contra a valorização do professor, contra os anseios de muitos professores. Uma vez eu ouvi várias indiretas com relação a quando eu falei a anseios, a sonhos, mas é isso que o trabalhador faz, trabalha para ganhar, para realizar os seus sonhos. E esse projeto está tirando a esperança, a última esperança que cada professor tinha para receber os seus 60% dos precatórios do Fundeb. E não é só Guadalupe, não, que vai resguardar e vai fugir a lei, não. Vários municípios estão resguardando os 60%. Eu pediria... vamos votar... O que custava votar a favor dessa emenda? Voltar atrás... Só para resguardar. Então, a maioria da Câmara está com a gestão, então vocês decidem. Infelizmente ou felizmente, vocês decidem. E eu estou muito triste, como professora, como vereadora. E meus colegas, né? A gente lamenta muito não poder fazer o que a gente gostaria que tivesse sido feito hoje. E vou votar contra o projeto, mas ainda há esperança de vocês votarem o aditivo para resguardar os 60%. Boa noite a todos, boa noite, colegas. E uma noite hoje, uma noite que vocês não esqueçam dessa noite. Não esqueçam. Viu? Naquele ditado, quem bate, esquece, mas quem apanha, lembra. Boa noite a todos.
Então, agora eu peço, vamos proferir a palavra, pessoal, para ficar de pé aqui, para mim. Aí depois, não, eu queria só falar tudo, aí depois o senhor conclui, tá bom, a vereadora? Boa noite a todos, à mesa, vereadores, vereadoras, público que está presente. Felizmente alguns saíram, mas eu hoje, nesta noite, a gente sabe do peso que é, não é fácil, é difícil, mas eu estou convicto, eu posso ter certeza que eu estou convicto, esse dia de hoje jamais irei esquecer, podem também lembrar todos aqui presentes, todos que não puderam vir, podem marcar esse dia, porque eu tenho a minha consciência altamente tranquila, sem nenhum pingo de dúvida. Saio daqui de cabeça erguida, vou dormir, não demoro a dormir, durmo rápido, vou acordar bem, com a consciência de que fiz meu papel. Eu sei que muitas pessoas interpretam, às vezes, de forma da interpretação deles, que eles deduzem, e às vezes por questões políticas. Mas eu quero aqui dizer que jamais usarei este momento para atribuir a culpa a qualquer vereador desta casa, a nenhum dos 9, nenhum dos 8 vereadores. Jamais irei usar deste momento para querer atingir a prefeita ou atacar a prefeita por questão política ou por demonstrar estar ao lado do professor.
Hoje, na verdade, nós somos sabedores que às vezes é um momento oportuno de você tentar jogar uma classe contra uma gestão, onde a prefeita está de cabeça erguida, totalmente ciente do que está fazendo. Você pode ter certeza disso, firme do que ela está fazendo. Eu quero aqui, temos que debater esse projeto. Nós temos que debater questão de 60 e de 40. O que está em debate aqui, em discussão, é a decisão do Tribunal de Contas do Estado. Ah, mas o Tribunal de Contas não tem... Meu amigo, são os conselheiros que fazem julgamento às contas dos gestores, dos vereadores. Se a partir do momento que o gestor for notificado pelo Tribunal de Contas, ele foi em desacordo, o que é isso? Agora, manifestação deveria haver sim, aqui, claro, eu não tiro a razão de vocês, mas deveria também ter no Tribunal de Contas do Estado, que foi de lá, dos conselheiros, que surgiu e que notificou a prefeitura para que ela pudesse enviar um plano de governo, um plano baseado nesse valor. E onde lá diz, o Tribunal de Contas diz, oportuno ressaltar, conforme o entendimento do acordo citado, a vedação da utilização do recurso, remuneração ordinária ou outras denominações de natureza dos professores da educação. Então, aqui está claro. Agora, isso não está nada perdido não, professor. Vocês têm que ver. Eu tenho a confiança que após concluir a tramitação, se os professores tiverem direito, o valor estiver na conta, você pode ter certeza que vai ser pago. Aqui não está tudo perdido não. Existe esperança. Agora, essa esperança não vai depender de nós não, desta casa. Porque nós não vamos emendar um acordo no Tribunal de Contas, onde ele próprio diz que tem que ser feito. Então, o que eu estranho também é que o sindicato, quando esteve com a prefeita, ela pediu ao sindicato que entrasse na justiça. Se possível, pedindo bloqueio desse valor, para que a prefeitura não pudesse gastar e para que pudesse pagar os professores. Mas não sei se é do conhecimento de todos, mas o próprio sindicato desistiu da ação. Dia 17/9/2021. Estou aqui com o documento. Desistência do mandato de segurança. Isso aqui é porque a gente vê e percebe que não tem fundamento. O próprio Tribunal de Contas manda a Câmara. Vocês vão recorrer a quem? Recorrer ao Tribunal de Contas. Você faz uma denúncia no Tribunal de Contas. A partir do momento que você retira, é porque não tem fundamento. Então, não somos nós. Essa bomba veio para a nossa irmã, mas nós somos nós que temos a competência de falar 60 do professor, 60 do... Não somos nós, não. O próprio plano será mandado para o Tribunal de Contas e lá eles vão ver se realmente está conforme o que o Tribunal, o TCU, diz. Não somos nós. Todo centavo que será gasto desse valor irá ser encaminhado antes para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai dizer para que pode. Para quem não pode, para quem pode. E ele mesmo tomou essa decisão. Eu sei que é difícil entender, porque o que convém a gente é mais fácil da gente compreender. Agora, o que não convém é difícil, porque é o anseio dos professores. Não vamos direcionar esta questão à administração, à corrupção nem a nada. Porque se a gente olhar o município, porque eu olho não é só para a educação, não. A minha responsabilidade é olhar para o município todo, é saúde, é educação, é toda a nossa cidade, é o social, essa é a minha responsabilidade. E hoje eu tenho a consciência e a convicção de que Guadalupe está cada vez melhor. Aí entra-se essa confusão do professor, que eles têm direito, eles estão correndo atrás do que é de direito deles, mas não vai competir a mim, vereador Jesse James, e nem a prefeita dizer que o dinheiro vai ser dele, não. No dia que chegar, agora eu desafio, no dia que chegar um documento nesta Câmara, vindo do Tribunal de Contas, uma decisão final, que os professores terão direito, e se tiver valor na conta, tem que pagar. E pode gravar, eu sou o primeiro que vou dizer e que vou cobrar. Agora, não tem o que se discutir, não tem o que se aproveitar desse momento para querer jogar pedra nas pessoas. jogar pedra nos vereadores, jogar pedra na gestora, porque eu volto a dizer, quem se apega com Deus não cai não. Quando você tem a consciência tranquila do que está fazendo, você pode ter certeza. Não adianta, não precisa eu estar dentro de igreja, não precisa eu participar de grupo. Mas quando você tem Deus, Ele não deixa você cair. E é por isso que até hoje, a administração e o que está acontecendo é fruto da aprovação do povo. Essa mesma discussão teve ano passado, antes das eleições. E o que foi que deu? O que foi que deu? O povo vinha tão cansado de uma gestão que esculhambou com a cidade, que bagaçou com o município, que sucateou as escolas. Os professores, naquela época, eu acho que eles tinham muita vergonha de entrar no SEDEG e em outras escolas. Porque naquele tempo, a gente tem que valorizar, gente, além do professor, o aluno que sai de sua casa, que chega na escola, que vê uma escola toda esburacada, toda bagunçada. Então isso não existe mais. E algumas pessoas não gostam de ouvir, porque dói, porque muitas pessoas só gostam daquilo que lhe convém. E o resto se exploda. Infelizmente, essa é a realidade de muita gente. E eu finalizo dizendo, minha consciência está tranquila, eu respeito o posicionamento de cada vereador que falou, é o direito de cada um, é a democracia e o respeito o direito de falar. Então, obrigado.
Com a palavra agora, a vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite a todos que se encontram presentes nesta augusta casa. Então, como aqui já foi citado hoje, realmente essa noite é uma noite ímpar. Ela é uma noite diferente, pois ela trata diretamente de um projeto bastante polêmico, aonde se fala dos anseios, dos sonhos de uma classe guerreira, uma classe que forma todos os cidadãos, dos nossos professores. E nos traz ainda um grande conflito entre a justiça e a legalidade. O que é a justiça? É aquilo que ele é de direito. Por justiça, para sermos justos, os nossos professores, eles merecem ser valorizados a partir lá de cima, de Brasília, que é quem elabora as leis maiores e que chegam até nós, nos municípios. Isso é justo. Os nossos professores receber aquilo que é de direito, o que vem do seu suor, do seu trabalho, da sua luta. Eu digo isso porque sou professora e conheço a luta, como funciona de cada professor. Mas, infelizmente, a legalidade, a lei que chegou até esta casa, não nos permite fazer isso. É uma tristeza. É uma lei que vem lá de cima e que poda sonhos. E que nós, como representantes dessa casa, temos que ver o que é legal. A derrubada do veto do dia 11 de setembro, ela é bem clara. É a partir daquela data. Quando eles fizeram isso, eles não pensaram nos municípios, como Guadalupe, por exemplo, que não estavam inclusos a partir daquela data. E enviam para esta casa, para estes vereadores, um tipo de projeto como esse, que nos coloca entre a razão e a emoção. Se nós formos agir pela emoção, não tenham dúvida, não existe nenhum de nós contra professor. Ao contrário, todos somos admiradores dos nossos professores. Mas se formos agir dentro da legalidade, como é o documento que recebemos aqui do Tribunal de Contas do Estado, que aparece uma vedação bem clara, com todas as letras, mostrando a proibição de fazer qualquer tipo de pagamento e de abono indenizatório, não caberiam emendas. Porque o próprio acordo que vem do TCE já nos poda.
Infelizmente, essa é a realidade. E respeito com a classe é dizer a verdade. Embora a verdade seja dura, embora seja uma verdade que nenhum de nós queira ouvir, incluindo eu, que também tenho meus sonhos e meus anseios enquanto professor em sala de aula. Mas é a verdade. Desrespeito com a classe é tentar tampar o sol com a peneira. É tentar fazer uma coisa que sabe que não é legal, para tentar alimentar uma esperança de um documento que não nos contempla. Isso eu não aceito com a minha classe. Eu não aceito mentiras. Como o Dilson falou, doutor Dilson, é chegado o momento da verdade. É uma verdade agradável? Não é. Não é agradável aos nossos professores. Não é uma verdade boa de se dizer, mas é a verdade. É um documento bem claro que chega até a nós e não nos dá oportunidade de tentar modificá-lo. Isso foi o que aconteceu com a prefeita Neidinha quando recebeu esse documento e enviou para esta casa. Isso é o que está acontecendo com a nossa classe de vereadores nesta casa. Nós recebemos um documento que não nos dá brecha. Não adianta tentar colocar brecha em um documento que já existe uma vedação clara. Porque quando chegar lá no próprio tribunal, ele veda. Então, para que tentar enganar uma classe que é tão sofrida? Para que tentar tampar o sol com a peneira de uma situação como essa? A verdade, ela deve prevalecer. Ela deve ser dita. Porque os nossos professores merecem ser respeitados. E merecem saber da verdade. Então, nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Isso é uma coisa tão séria que o próprio órgão que representa a nossa classe, no dia 17, desistiu de um processo. Desistiu de um processo contra os precatórios. Está aí o documento para quem quiser ver. Eu acredito porque reconheceu a verdade, que não é boa para nós e que, infelizmente, nós somos regidos lá de cima. Venha lá de Brasília. E a nós aqui, como a esfera municipal, como os vereadores que já citaram, não podemos interferir numa lei maior. Infelizmente, esta é a verdade. E assim como o presidente desta casa, que me antecipou, falou, eu acredito na boa vontade da gestora. Que se essa decisão vier favorável a nós, com certeza nós iremos receber. Mas que tem um documento desse, que nos dá apenas 10 dias para interagir, sem nenhuma possibilidade, o que temos para esta casa, essa noite, infelizmente para os professores, os nossos professores, é isto. É cumprir a lei, é fazer valer o papel que nós estamos exercendo nessa casa, como legisladores, como conhecedores da lei. E ainda me admiro de muitos que se dizem tão conhecedores da lei, que sabem o que significa uma lei que não retroage e tentar trazer certas situações para a classe dos professores. Me admiro, porque deverão ser mais conhecedores do que eu como uma simples professora. Então, senhor presidente, é que eu tenho para esta noite a respeito deste projeto. Muito obrigada.
Com a palavra o vereador Dilson.
Senhor presidente, Jesse Jones, senhora secretária Francinete, vice-presidente Adomora, meus colegas vereadores, gostaria de dizer a satisfação que eu tenho em ver a classe dos professores aqui nesta casa. Minhas senhoras, meus senhores, desde quando falava-se sobre precatórios. Eu sempre, como eu sempre e hoje estou sendo a favor dos professores. Não adianta alguém querer fazer cinema, nós temos que ver a realidade da coisa. A verdade, ela tem que chegar na hora certa. Há vários dias, eu estou procurando nos setores jurídicos vários e vários advogados. Eu procurei. O último dia que eu recebi as respostas foi da Câmara Federal, hoje à tarde. E eu sempre disse a vocês que eu diria a verdade na data e a hora certa. Senhores professores, há grandes manifestações que são parte de vocês e que eu acho que são cabíveis a vocês manifestarem. De olho nos vereadores, foi uma das mensagens que eu recebi hoje. Senhores e vereadores de Guadalupe, diga ou não o projeto que eu tiro dos direitos dos professores. Nenhum vereador está tirando direitos dos professores. Nenhum. Nem a prefeita está tirando direitos dos professores. Isso eu digo de certeza a vocês. Eu não preciso adular, bajular, não como na casa de ninguém, por favores. E só entra na casa quando eu sou convidado. Eu estou dizendo é a verdade. E a verdade tem que ser dita. Essas palavras de supostamente, isso acabou. Por que que eu não concordei em fazer emendas? Chegou a hora. Desde o início que nós estamos batendo nisso aqui. E nada de cedir aos professores. Para chegar ao sindicato dos professores e tirar da justiça uma causa como dos precatórios? Será que eu estou mentindo? Não. Está aqui o documento. Todas as vezes em que se manifesta aqui nesta casa, sempre a oposição fala que existe mais outra chance, mais outra chance, mais outra chance. E eu nunca vejo nenhum procurar tribunal de conta, tribunal de conta da União, nem do Estado, nem Ministério Público. Eu nunca vi nenhum dizer que falar isso e chegar aqui a essa casa a qualquer documento. Isso já está se passando há quanto tempo? Não é assim que se faz democracia. Não é assim, sensibilizando alguma coisa para deturpar a realidade. Ouvi nesta casa, quando vereadores que se faz oposição à atual gestão iriam ao Tribunal de Contas, iriam ao Tribunal de Contas da União, iriam ao Supremo, e até agora eu não vi nada. Eu procuro. Poxa, será possível que há quanto tempo nós estamos batendo nesses precatórios? Se nós tivéssemos procurado, como eu procurei hoje a Câmara Federal e obtive resposta, será que não já estava aqui à tona? Destas retroativas que foram mencionadas e publicadas, algum viu? Alguém viu Tribunal de Contas publicar recebimento de precatórios em retroativo? Se tiver, me mostre, que eu nunca vi. Porque nunca se leu aqui que a lei 14.057, ela foi publicada no dia 11 de setembro de 2020. Daí para frente, os professores têm o direito. Mas vejam, esse dinheiro que está aí na conta judicial, ele foi depositado no dia 30 de julho de 2020. 30 de julho de 2020. Me mostre onde tem publicação do Tribunal de Contas da União, que sempre foi mentiroso para muitos aqui. Tribunal de Contas do Estado, Supremo Tribunal Federal, dizendo pague aos professores com data retroativa. Agora, nós vereadores é que recebemos as pancadas? Cadê a moral desses tribunais? Por que não falam a verdade para os professores? E saibam, esse projeto que está aqui não é para gasto, a prefeita chegar e gastar, não. Ela tem também a responsabilidade. Ela não vai chegar e gastar sem mostrar à Câmara que de onde vai gastar. Vamos se esperar que outros precatórios que venham, vocês tenham jus. E ao mesmo tempo, se vier uma ordem superior que se pague os precatórios de professores, serão pagos. Isso eu tenho certeza. Mas não adianta eu querer me iludir ou vocês serem iludidos com questões emotivas. Nós temos que falar a verdade para o povo. O povo tem que saber a verdade. E chegou a hora, por isso que eu disse, sempre disse, estou sempre do lado dos professores, mas não posso ser contra a justiça. A justiça está aqui para isso. Nós temos somente que obedecer. Então, cabe a nós, principalmente a um poder como o nosso, saber onde entrar e onde sair. Nós não somos superiores às leis. As leis têm que ser cumpridas. E vocês, tendo direito a algum precatório posteriormente, que não é essa, eu tenho logo de dizer certeza a vocês, retroativo não vai ter. Pagamento retroativo não vai ter. Por quê? Não veio um documento do Supremo, nem de Tribunal de Contas de União, nem de Tribunal de Contas do Estado, favorecendo aos professores. São essas minhas palavras. Lamentavelmente, eu teria que dizer isso para vocês. Muito obrigado e muito obrigado, professores.
Com a palavra, algum vereador, vereadora, vereadora queira? Vereadora Francinete.
Boa noite aos nobres professores. Eu também não poderia deixar de expressar a minha palavra a vocês. Quando se diz que a vereadora, o vereador, é seu compromisso de se cumprir com a lei. Não, a lei é para ser executada por todos, é para ser cumprida para todos. Mas aqui se diz, né, como eu pude ver várias audiências e mandei para alguns professores, sobre essa questão do repasse do Fundeb. Os professores estão sendo burlados. Não pela prefeita municipal daqui de Guadalupe, mas para quem tem poder maior lá naquelas cortes. Para quem não tem o dever de proibir ou de tirar o direito do professor. Porque são órgãos fiscalizadores. Agora, as questões aqui nessa casa e dos tribunais em respeito aos professores, ela se deve a uma coisa. Elas foram feitas através de acordos? Elas foram feitas através de sentença? E qual das duas? Elas estão através de acordos. Acordos. Que para mim pode valer. Mas que os professores estão sendo prejudicados. A rede massa de professores não se organizaram. E estão aí seu próprio sindicato desistindo de suas ações. Ele vê que é inútil. É inútil. Não precisa vereador enganar. Não precisa dizer que se está roubando. É fácil. É muito fácil. Os balancetes dessa casa estão aí. Fiscalize. Agora, se o pessoal que fizeram o trabalho aqui de empreiteira estão, se estão isso, se estão aquilo, que seja aprovado nessas investigações. Agora, o que nós não podemos mais deixar e está e vai sempre acontecer, vai ser essas polêmicas entre tribunais querendo reverter casos para a Câmara, que não temos acesso aonde tem lei maiores, aonde eles competem. Concordo com a vereadora Elvia, concordo plenamente, está entendendo? Estão sendo massacrados, mas não somos nós. Vereadores aqui não estão contra professores. Não querem os nobres colegas induzir a professores a dizer que estamos. Não saiam com histórias perturbadoras por aí, inventando tamanhas desdenhas para mim. Porque aqui, se o professor tiver de receber, receba. E se esse dinheiro, o dinheiro que não está fixado, fixou-se 60%, agora vem 70%, eu não vi nas audiências que eu assisti por via de internet, tribunal, não vi os 70%. Eu vi 60%. Eu vi 40%. Barro na parede? Não. Tenha santa paciência. Vamos ser coerente. Mas demagogia para mim, para cima de classe, não. De forma alguma. De forma alguma. É como a casa que você aluga. Faz-se um contrato e você não paga. Então, vamos respeitar as bases. Não se tem moral para estar aqui dentro dizendo que é isso, que é aquilo que fulano roubou. É sério. É sério. Foi a prefeita que mais já fez dentro desse município. Eu vi a luta daquela prefeita quando ganhou essa eleição, pedindo para que o prefeito assinasse esse documento, para que vocês, professores, pudessem aqui dentro receber. E ele dizia que ia levar seu setor jurídico. Acho que seu Adair sabe muito bem dessa história. E ele nunca levou, ele nunca se esforçou, porque demorava de um ano para outro ano. Interessante. Então a culpada é a prefeita. Eu, sendo prefeita deste município, se chegar aqui uma verba, eu aplico dentro do meu município para os meus munícipes. Não vou é desviá-la do vínculo que é para ser. Porque esse dinheiro da educação, até agora ele está sendo justificado. 60% aos professores e 40% na base que o gestor vai gastar como quiser. Mas ele tem vários e vários pontos de contradições entre eles, viu? Ele diz que é para ser gastado na educação. A polêmica está aí. Paga ou não paga o professor? Garante ou não garante o pagamento do professor. Então, eu, nesse presente momento, não vou ser bola de tribunal, não vou ser bola de colegas, de forma alguma. Voto conforme o meu entendimento. Tem o senhor cadê ele aqui que eu botei? Da Confederação, a dona seu Niele, quando ele diz que naquela época, quando o Fundef não era fiscalizado, que se desviava, que um queria botar 20 na saúde, 30 na educação e os outros 50 ficassem, isso não existe. Esse dinheiro é para a educação, é para o tratamento, é para fazer uma limpeza numa escola, era para construir, era para transformar as nossas escolas, é dar condições ao aluno e ao professor. Ele seria aplicado com formas de cursos, de aperfeiçoamentos, que eles comprassem laptops para os professores, para os alunos, que adequasse lá dentro. E eu, sendo uma prefeita, eu não faria? Faria. Agora, o que a CNM orienta a eles é a responsabilidade para que não venham cair em desmaneio da lei de responsabilidade fiscal. Porque a prefeita vai poder responder. E como vai responder se ela errar? Então, eu digo aos nobres colegas, lamentavelmente, aos professores que aqui se retiraram, não vivo à custa de professor, fui educada por professor e me mantenho os meus posicionamentos, tenho decisões próprias. O meu voto, de já eu antecipo, senhor presidente, eu voto favorável. Viu? Eu voto meu é favorável.
A palavra? Vereadora Luciana Martins.
Cumprimento aqui o presidente desta casa, os nobres colegas vereadores, os amigos aqui presentes ainda neste plenário, meu boa noite. Eu quero aqui me sensibilizar aos professores, aqui em nome da professora Vanusa, professora Elvia. É pena que os outros já saíram, mas assim, sobre esse assunto precatório. É um assunto que já desde 2016 que a gente vem se arrastando. Ainda não estava nem como vereadora, mas é um assunto que já chegou aqui para nas mãos, na época, do ex-vereador, hoje vice-prefeito Edvan Miranda. Então, é um assunto que já vem se arrastando há muito tempo, muito discutido, muito mastigado, mas é lamentável, a gente lamenta, e absurda essa vedação, né, dos órgãos competentes. Mas, assim, se eu pudesse, o que dependesse da vereadora Luciana, com certeza seria justo sim, pagar sim os professores, o direito dele, trabalho suado, suor dentro da sala de aula. Então, nada mais justo do que pagar o direito dele, mas não cabe a mim. Temos poderes soberanos, a vereadora Luciana, aos outros nobres colegas vereadores, a prefeita Neidinha, quem vai dizer que vai pagar ou não? Então, não somos nós, vereadores, aqui. Apenas estamos votando para ser inserido no orçamento. A gente fica na torcida que tudo é possível. Tudo é possível. Ter uma nova regulamentação nessa lei que poderá vir pagar, quem sabe. Entendeu? Então, a gente pede até assim aos professores que não desistam, que corram atrás, que tudo é possível. E se vier essa determinação, com certeza a prefeita irá pagar sim, que é um desejo dela, e dela pagar com certeza. Então, a gente lamenta, né? A gente fica triste, mas não pode perder também as esperanças. Eu não tinha conhecimento desse documento do sindicato, já tive conhecimento agora à noite dessa desistência,
Mas é o que eu tenho para dizer essa noite. Boa noite.
Com a palavra o vereador Aldão Moura.
É, cumprimentar o presidente da casa, as senhoras e os senhores vereadores, os amigos aqui presentes, ser solidário também aos professores, dizer, eles fizeram manifestações, lutaram, e é justo lutarem por seus direitos. Exatamente. Estamos votando hoje, inserindo esses 11 milhões de reais no orçamento, acreditando que se houver uma determinação amanhã ou depois, a prefeita irá pagá-los, porque ela só pode pagar se ela estiver amparada pela lei. E dizer também que o mundo não vai se acabar amanhã, não. Que, tendo a legalidade, os professores irão receber seu dinheiro. Só isso, presidente. Obrigado.
Ok. Agora vamos iniciar a votação. Iniciar pela vereadora Luciana Martins.
Voto sim ao projeto.
Vereador Dayolanda.
Voto não, senhor presidente.
Vereador Elvio Almeida.
A favor do projeto.
Vereador Amadeu Júnior.
Voto não ao calote.
Vereador Dilson.
Voto a favor do projeto.
Vereadora Vanusa.
Voto não.
Vereadora Francinete.
Voto ao inserimento, sim.
Voto a favor do projeto, senhor presidente.
Eu também voto a favor do projeto. Algum vereador queira mudar seu voto? Projeto aprovado. Em primeira e segunda votação. Vereador, algum outro vereador, vereador que vai falar? Ok. Alguém mais? Vereador Vanusa, vereador Luciana, Elva, Dilson. Vereador. Vereador Odair Holanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes nessa noite, saudar aqui meu amigo Raul, meu amigo Gustavo. Senhor presidente, hoje realmente é um dia muito emblemático na história do nosso município. Não tanto pela questão da votação, da abertura de crédito suplementar no nosso orçamento, mas sim que nesse mesmo dia a gente recebe uma norma legal para ser votada nessa casa, que é o orçamento para 2022, que eu fiz questão que a senhora secretária lesse a parte do texto legal, e eu acho que passou despercebido, ninguém viu que o orçamento para 2022 prevê um gasto de 67 milhões de reais. Agora eu pergunto para a sociedade guadalupense: foi discutido com alguém da sociedade? Esse orçamento foi construído vindo do povo, vindo de alguma associação? Há 5 anos que eu bato nessa tecla. Temos que ter, senhor presidente, um orçamento participativo. Não basta vir um documento da Prefeitura Municipal de Guadalupe pedindo para essa casa 67 milhões de reais para gastar, sem saber qual é a real necessidade do nosso povo. Temos que ouvir a nossa população quando a elaboração dos nossos orçamentos. E outra norma legal, ato da Prefeitura Municipal, publicado no dia de hoje, foi a nomeação do senhor Edson Rodrigues de Souza como o ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Traz uma figura lá de Itaueira e entregam para esse cidadão a chave dos cofres da Prefeitura. Queria que os professores estivessem aqui hoje para ouvir que no dia em que aprovaram esse projeto, foi o mesmo dia que deram a chave dos cofres da prefeitura para o senhor Edson Rodrigues de Souza, que vem lá da cidade de Itaueira. A gente não sabe fazer o que aqui nessa cidade. Porque eu tenho certeza que aqui tem gente competente para trabalhar, mas esse cidadão veio para cá com alguns interesses muito sombrios, que eu tenho certeza. E com relação à votação que teve hoje, senhor presidente, a emenda que fiz era bastante clara. Era somente por cautela, não é isso que se está discutindo aqui hoje. Por cautela, poderia sim evitar que o município tenha realizasse despesas a partir desse crédito aberto. Me lembro muito bem que quando foi votada a primeira parcela, o senhor Euclides Alves foi na rádio e disse barbaridades com o meu nome, dizendo que esse vereador está maluco. Seria um absurdo gastar uma quantidade de dinheiro dessas. E cadê? Foi gasto, as obras não foram concluídas, e como muito bem colocou o vereador Amadeu Júnior, tem um procedimento investigatório com relação a essas obras, que eu não vou adentrar muito no mérito dessas investigações, mas quando a vereadora, nova colega, Francinete fala, ah, que se fala que roubou, eu já disse aqui nessa casa uma vez, quando lotaram esse plenário aqui para me chamar de machista, dizendo que eu teria sido ofensivo com a senhora prefeita, lotaram aqui, mulheres, guadalupenses repetiam machismo. Nesse dia, o senhor presidente era secretário, colocou na sua mesa, senhor presidente, documentos e disse que tinha ladrão dentro da gestão. E um ano e meio depois, estava a gente sendo presa. Foi preso secretário, foi preso empreiteiro, na famosa operação Luz de Ouro. Eu disse que tinha ladrão e eu provei que tinha ladrão. E agora, mais uma vez, esse crédito sendo aberto para a dona Deus, esse dinheiro vai ser roubado. Essa é a realidade. Não adianta querer dizer que as obras que estão sendo feitas são um grande benefício. Lógico, quem não quer ter uma acomodação melhor para os alunos, mas da forma que isso está sendo feito, é um assinte, vereador Amadeu Júnior. Um verdadeiro atentado contra o nosso povo. Esse dinheiro não vai trazer qualidade para o conhecimento dos nossos alunos. Eu quero ver se vai haver melhoria. Só se maquiarem os índices, se vai ter melhoria. Com relação a algumas colocações dos colegas que aqui me antecederam, em alguns discursos muito inflamados, eu respeito a opinião de cada um, mas tenho aqui o direito de discordar de algumas posições. Dizer que não cabe emenda? Que poder é esse? Somos um poder independente. Cadê? Senão não seríamos um órgão legislador, seríamos um órgão chancelador que apenas caribaria o que vem do executivo. Temos sim o poder de apresentar emendas, e emendas que entendo que eram legítimas. Não existe essa história de não poder apresentar emenda. Nós não somos um órgão que carimba, apenas carimba o que vem do executivo. Nós somos um poder independente. Onde está a independência desse poder se não puder apresentar emenda nos projetos que chegam nessa casa? E com relação a outras falas que foram aqui ditas, que estaríamos iludindo os professores, nós não estamos iludindo ninguém. Estamos numa luta, que é uma luta nacional, que é uma mobilização nacional, onde vários atores têm entrado nessa batalha, junto com os professores. E dizer também, senhores vereadores, que o julgamento das contas, nesse caso, não seria um julgamento pelo Tribunal de Contas, como se colocou aqui, caso a prefeita desse os 60% dos professores. Porque quem julga os atos de gestão é a Câmara Municipal. O Tribunal de Contas apenas emite um parecer opinativo, que essa casa tem o poder de acolher ou não. Então não tem essa história de dizer que o Tribunal de Contas mandou. Porque o Tribunal de Contas, em atos de gestão, ele não, em atos de governo, ele não julga, ele opina, quem julga é a Câmara. Então, essa história de dizer que o PC está mandando fazer, não cola, porque a abertura de crédito é um ato de gestão, não é um ato, é um ato de governo, não é um ato de gestão. Se fosse, nesse caso, o Tribunal de Contas, ele não julga, ele opina, quem julga é a Câmara. Então, vamos acabar com essa história de dizer que é uma imposição num ato de governo. O ato de governo, o Tribunal de Contas, ele não vai julgar, ele vai apenas opinar. Então, nobres colegas, diante do que foi exposto aqui hoje, eu entendo plenamente cabível que era possível ser aprovadas as emendas que foram aqui apresentadas, pelo, não só por mim, mas também pelos colegas de oposição, que pudesse resguardar esse dinheiro. Da forma que foi votado, dificilmente esses 11 milhões de reais chegam até o fim do ano. O vereador já se colocou que, se chegar uma decisão, e se tiver dinheiro na conta, a prefeita paga, mas dificilmente vai ter algum dinheiro em conta, vereador Madeira. Então, essas são minhas posições. Eu externo sempre de maneira muito lúcida, muito serena, não me exalto para dizer o que eu penso, sempre mantive essa postura aqui, até nos momentos em que eu mais fui ofendido dentro dessa casa, sempre mantive a mesma tranquilidade de ser, e sempre vai ser esse meu posicionamento, vai ser sempre essa minha luta. E dizer ao professor que hoje saiu daqui desiludido, que ainda há uma luz no fim do túnel. Enquanto tiver esperança, nós estaremos lutando para que esse direito seja reconhecido. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Boa noite. Agora com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
E senhores vereadores, terminamos um debate, cada parte levantou a sua fala, os seus argumentos. A gente, dentro do processo democrático, tem que ouvir a todos os lados de um debate. Porém, eu tenho que fazer alguns esclarecimentos da palavra que foi posta em desacordo com a realidade fática. Então, eu preciso trazer a informação, até em caráter contributivo, aos colegas e a quem ouve e quem ouviu a sessão. Quanto ao ponto do pedido de arquivamento que foi feito ao mandado de segurança pelo sindicato, de fato, houve o pedido de mandado de segurança. Porém, o pedido foi feito pelo seguinte ponto: o sindicato entrou com uma ação através da advogada do sindicato e, paralelamente, um outro advogado também constituído pelo sindicato entrou com o processo com o mesmo objeto, mesmo pedido, mesma causa de pedir. A lei diz que quando tem duas ações iguais, não justifica, uma tem que sair, vai ficar só uma lei. Então, o sindicato pediu o arquivamento de um das ações, mas a outra ação que está seguindo contra a prefeita segue seu trâmite normal e vai até o final. Não significa isso dizer que o sindicato está reconhecendo que não há o direito dos professores, muito pelo contrário.
O sindicato apenas abre mão de um dos processos porque tem o mesmo pedido que o outro. E é lei, isso chama litispendência, é uma lei dependente. Não justifica duas ações com o mesmo objeto, com o mesmo pedido, mesma causa de pedido. É lei. No mundo jurídico, que a gente lida com isso todo dia, a vereadora Vanusa, o vereador daí, a gente sabe disso. Então, o motivo de pedir arquivamento é somente esse, porque existe um outro pedido pendente. Não é repise-se, não é o reconhecimento de que não há o direito dos professores, muito pelo contrário. A ação continua e segue normalmente seu trâmite. É o primeiro ponto do esclarecimento. Segundo ponto, eu quero dizer assim, dentro da minha função de fiscalizador, de fato eu fiz sim representação do Ministério Público Federal, fiz. E esse processo, claro que o momento dele chegar não é agora, foi encaminhado para o setor competente de Brasília e estou sendo dioturnamente informado sobre isso. E o resultado, eu jamais esperei que sairia hoje ou ontem. Não. O resultado vai depender de investigações feitas por setores adequados, com perícias, etc. Mas o resultado vai vir. E acreditem, podem acreditar, aqueles que acreditam na impunidade, que pensam que estão acima da lei e que não serão tocados pela lei, escrevam, a casa vai cair. Escrevam, a casa vai cair. Deixo a minha mensagem neste momento. A casa vai cair. Boa noite.
A palavra ao vereador Dilson.
Eu só quero dizer aqui para nossos colegas vereadores que recebi agora a mensagem que a nossa ex-vereadora lá de Floriano, a Ana Cleide, se encontra na UTI por estar em insuficiência respiratória, foi entubada e para alimentação, porque ela não se alimenta de maneira nenhuma. Inclusive, ela tem um filho que é lá de São Paulo, que é infectologista, veio para aí, né? Mandou logo internar. E ela está sem movimento desde o Covid. Lamentável, né? Vamos rogar a Deus que ela tenha uma boa recuperação. Concordo. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presidente.
Vereadora Elvia Almeida.
Eu não poderia deixar de me manifestar essa noite ainda e deixar registrado o indicativo que eu trouxe a esta casa falando da limpeza dos bueiros no bairro Cruzeta. Nós sabemos que todos os anos no inverno existe ali uma grande dificuldade passada pelas famílias com a chegada da chuva. Então esse é o momento adequado e ideal para fazermos a limpeza daqueles bueiros, uma vez que não tem chuva e já tem um mato crescido, né? Então, estive conversando diretamente também hoje pela tarde com algumas pessoas responsáveis e eu espero que, com fé em Deus, possa ser atendido este meu indicativo. Como também eu não poderia deixar de finalizar as minhas palavras aqui e dizer que a nossa luta, a luta dos professores, ela é uma luta legítima e que sempre há esperança. E que eu espero que lá de cima, em Brasília, eles possam ter decisões que venham a beneficiar os nossos professores, sem decisões de metades. Assim também, como nenhum de nós está acima da lei, e assim também como Deus é todo-poderoso, é justo e é fiel. Meu muito boa noite, que Deus nos abençoe.
Professora, né? Essa questão do pagamento do Fundef, que há eu pude observar, que é um negócio para que ela venha a ser permanente. E aonde a responsabilidade da federação com o Estado, da CGU, será quem? Ela vai se excluir. E ficando essa responsabilidade
total ao município. Será que o município vai ter condição de arcar com isso? Pelo que eu entendi, isso aí eu gostaria de um esclarecimento sobre essa parte aí.
Eu também não entendi, arcar com quais despesas?
A parte do Fundef. Eles vão receber parte de uma parcela, certo? Dos 60%, caso seja definido. Agora, como eu vi a procuradora-geral, né, da União Federal, ela falando que poderia que ficasse permanente essa parcela, esse pagamento aos professores. Então, naquele momento, como eu estava muito apressada, eu não dei mais ênfase para me ver o resultado dessa história. Porque se isso for, porque vai se excluir a União, vai se incluir o Estado, e ficando-se essa responsabilidade ao município. É aonde a gente vai ter que procurar. Estão determinando um fato aonde o município não vai ter condição de ficar com isso permanente.
Essa questão já foi dirimida, já foi aprovada a nova lei do Fundeb. A União tinha até o final do ano passado para aprovar a nova lei do Fundeb. Caso isso não ocorresse até o final de 2020, os municípios teriam que arcar integralmente com os custos da educação. Então, como em 2020 foi aprovado um novo marco regulatório no Fundeb, então os repasses, inclusive já está tendo, vereadora Vanusa, uma nova discussão, que os repasses que estão sendo feitos com a nova lei do Fundeb não está sendo correto. Inclusive, alguns municípios já estão se mobilizando para entrarem com novas ações na justiça para revisar. Já está sendo feito esse tipo de trabalho, porque sob a alegação de que a nova lei não está sendo transferindo o que é de direito aos municípios. Tem essa questão. Eu acho que, inclusive, o município de Guadalupe já está, o vereador Jesse, que faz parte da gestão, deve estar mais por dentro, eu acho que aqui já estão se mobilizando nesse sentido para a recuperação desses valores. Como é? Está totalmente o repasse. O que o município recebeu são valores anteriores a 2003, salvo engano, que o processo demorou, tramitou muito, durante muito tempo na justiça. Inclusive, essa questão, vereadora, a senhora me permita confrontá-la nesse ponto, porque quando, no final de 2016, quando surgiu essa questão para o ex-prefeitual, que era para assinar uma procuração para um escritório de advocacia, tomar conta desse processo, e ela me procurou e me disse: ah, bem, que esse aqui, ele estava sem saber o que era, disse: não, é um processo judicial, vamos olhar aqui. Eu disse: olha, tem advogado constituído, você não precisa constituir advogado, não, vai atrás do advogado que está constituído no processo. Ele foi atrás do senhor João Azevedo, que tinha sido constituído pelo Jorgiano, em 2002, no escritório Azevedo. O Alan foi atrás, o Azevedo disse: não, Alan, vamos aqui, tal, tal. Mas o que é que se queria? Era assinar uma procuração para um outro escritório da advocacia, já prevendo um contrato de 20% com esse escritório, que nem participou da demanda, o que parece ser, levando de crer, que esses 20% seria, no mínimo, uma rachadinha. É a única conclusão lógica que a gente pode se tirar disso.
Então, como nenhum vereador mais vai fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.